E hoje em nossa programação nós conversamos com a Traude Kinetz de Brum, ela que é secretária do Conselho Tutelar de Espumoso, e a gente fala sobre uma importante reunião que ocorreu ontem à tarde no Salão de Reuniões da Casa de Cultura, onde foi uma reunião comemorativa alusiva aos 22 anos de existência do Conselho Tutelar de Espumoso e também os 29 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Traude, fala um pouquinho pra gente sobre essa importante reunião, o que foi debatido na tarde de ontem. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Adriano Lima. Bom dia a toda a comunidade de Espumoso. Então, o colegiado se reuniu e convidou entidades governamentais e não governamentais para nós fazermos a síntese ou o resumo do trabalho do Conselho Tutelar, que iniciou dia 15 de maio de 1997 até os dias de hoje, os 22 anos do Conselho Tutelar Espumoso.
O que foi discutido nessa tarde?
Os atendimentos que vinham vindo, não é? Também assim, os atendimentos às escolas, o crescimento que o Conselho teve desde 1997 até a data de hoje, não é? Os 22 anos, o crescimento. Foi esse o nosso assunto. E também a gente abriu ao público, não é? Um diálogo democrático. Cada um poderia colocar o que ele achava que o Conselho estaria fazendo, não é? Em relação à escola, em relação à rede de atendimento da criança e do adolescente.
Reuniões assim são muito importantes, né?
Com certeza. A comunidade só ganha, por causa que é bem complicado o Conselho divulgar o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando com criança e adolescente. Não podemos expor nomes das crianças.
Obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Nós conversamos também com a Juliana Bedini, ela que é coordenadora do Conselho Tutelar aqui de Espumoso, falando pra gente, Juliana, deste momento oportuno, onde foi realizado na tarde de ontem uma reunião, né, com muitas discussões, aberto aos conselheiros que estavam aqui presentes, para debater, né, a atual situação que vocês vêm enfrentando no dia a dia, né? Porque vocês são guerreiros, né, enfrentam batalhas diárias, né, e é importante a gente destacar também o trabalho de vocês aqui na nossa programação. Bom dia.
Bom dia. Com certeza, Adriano, nosso trabalho, às vezes, ele fica no anonimato, né? Como hoje, quando nós abrimos a conversa ao público aqui, teve gente que nos parabenizou pelo belo trabalho que estamos realizando. E em contrapartida, assim, ó, a gente não divulga muito, né? Porque como minha colega Traude falou, a gente vai fazendo os trabalhos, não pode divulgar nomes de adolescentes, de crianças. Mas em contrapartida, o nosso trabalho é bem sigiloso e bem resolutivo. Até de 2017 para cá, já recebemos elogios de que nosso trabalho está sendo muito resolutivo e isso nos engrandece muito, né? Quero também de antemão agradecer a todos os convites, todo o pessoal que compareceu, né, veio em grande valia, e isso foi muito bom para o nosso colegiado.
Juliana, a gente fala também aqui, e você citaste isso, essa questão do anonimato, é uma questão de ética, uma questão de lei, né, porque não tem como divulgar, mas a gente pode falar um pouquinho sobre os trabalhos que vocês realizam, né, que vocês enfrentam diariamente para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando.
Com certeza, por mais que o nosso trabalho fique no anonimato, nós trabalhamos em rede com assistência social, Secretaria da Saúde, escolas de nosso município, aonde com muita alegria a gente tem a participação deles, onde a gente trabalha em rede e isso torna o trabalho muito resolutivo, né, Adriano? Então, assim, ó, quero agradecer aos parceiros que trabalham conosco e dizer que o nosso trabalho, a gente trabalha com a questão da FICAI, né? Nós temos muitas frequências escolares, onde eu peço, faço aqui um chamamento aos pais de que atendam seus filhos, de que sejam mais presentes na vida escolar do seu filho, porque hoje a gente viu aqui que os professores se queixaram muito a questão do pai que não abre o caderno do filho para ver se tem tema, para ver como ele está indo na escola. Então, assim, ó, não é só o Conselho Tutelar, não é só a escola que tem a responsabilidade sobre essa criança, sobre esse adolescente. Então, eu faço um chamamento de coração aos pais com a questão também do celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa, mas eles têm que saber como usar. Os pais têm que dar limite para os seus filhos com relação ao uso do celular. Porque como ele traz benefícios, ele traz muito mais consequências negativas para essa criança. Então eu peço assim, ó, pais, pelo amor de seu filho, presencie, seja presente com ele. Não largue seu filho num quarto com o celular. Vai ver o que ele está acessando na rede social. Porque assim, ó, o que acontece? Isso vai afetar lá na escola. Os professores se queixaram hoje que o filho, o aluno está ali presente de corpo, mas ele não está prestando atenção no ensinamento que ele está recebendo, né? Porque muitas vezes ele está obsoleto lá no seu celular, lá na rede social. Então, assim, ó, não deixe que o problema vá adiante, que a gente tenha que levar esse problema familiar, esse problema escolar para o Ministério Público, porque no momento que cair no Ministério Público, não volta mais para nós. Enquanto estamos aqui como conselheiros, como amigos, tentando resolver o problema junto com você, pai, junto com você, mãe, é aqui que nós temos que resolver. Não podemos mandar para o Ministério Público probleminhas, que talvez muitas vezes futuramente vai se tornar um grande problema.
Juliana, nós vivemos uma nova era, né? Que é essa era digital, né? Como você acabava de falar para a gente aqui, facilita e também atrapalha, né? Mas o problema continua sendo o mesmo, né? O problema continua sendo o mesmo, a questão da falta de comprometimento de alguns pais com seus filhos. Não adianta só largar a responsabilidade para a escola, para o conselho tutelar. Se o pai não fazer a sua parte, de nada vai adiantar o trabalho de vocês, né?
Com certeza. Se lá na família tiver a desestrutura familiar, muitas vezes tem pais que chegam aqui e dizem assim, eu não quero mais meu filho, não posso mais com a vida do meu filho. Então a gente tenta conversar, tenta encaminhar esse pai que de repente também está com um probleminha psicológico, tenta encaminhar para as redes, para os trabalhos de assistência social, né, que tem as oficinas, isso já aconteceu, como eu citei na reunião hoje, famílias desestruturadas que a gente teve lá uma, duas, três, quatro vezes, e que hoje a gente se sente muito satisfeito na questão dessa família estar estruturada, com seus filhos na escola, sabe, participando dos trabalhos da assistência social. Então, assim, ó, cuidem, pais, cuidem mesmo, abram os olhos de vocês no que o seu filho está acessando na rede social. Tem muitos jogos que estão acabando com a vida, as crianças estão cometendo suicídio, graças a Deus aqui em nossa cidade ainda não aconteceu. Mas temos muitos casos de autofragelamento, né? Onde as crianças se cortam, onde as crianças... Isso tudo vem de uma rede social que não condiz com o que a gente gostaria que fosse, né?
Para a gente finalizar, vamos ter aí escolha esse ano para novos conselheiros?
Com certeza, dia 6 de outubro, então, teremos nova eleição do Conselho Tutelar. Nós pedimos, assim, para que todos saiam de suas casas, de seus cômodos e vão até a urna votar. E façam sua boa escolha. Pense naquela pessoa que, não pelo salário, o mínimo salário que ganha no Conselho Tutelar, mas que fazem o trabalho de coração pensando no bem-estar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque tivemos casos assim, ó, nós sabemos que temos leis, né, onde a gente tem que seguir. Tem muita gente que diz, ah, depois que aconteceu o que aconteceu com o caso Bernardo, não adianta chorar. Só que muitas vezes o Conselho Tutelar, ele tem até um certo ponto onde ele pode ir, né. Então, assim, ó, vamos olhar com carinho, vamos escolher aquele candidato que faça jus ao voto de vocês.
Ok, obrigado, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada, Adriano, obrigado a todos os ouvintes pela atenção. E mais uma vez quero agradecer a presença de todos que compareceram nessa reunião.
Para a programação informou o Adriano Lima.